Jornal da USP no ar. Medicina. Olá, tudo bem? Eu sou Roxane Ré e a proposta desse podcast da Rádio USP é apresentar para você estudos, pesquisas, inovação na área de medicina. Em entrevistas exclusivas com os nossos especialistas que foram veiculadas no Jornal da USP no ar. Então vamos ao episódio de hoje. Regulamentação da cannabis medicinal facilita acesso de pacientes. Apesar de defender a liberação, Dr. André Meubergier pede cautela na indicação do produto para evitar efeitos colaterais. E mais. Fumar maconha deteriora a qualidade dos espermatozoides. Apesar de favorável à legalização da planta para fim medicinal, Dr. Jorge Halak diz que a inalação ainda é pouco estudada. Fique ligado. Jornal da USP no ar. Medicina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou liberação da venda em farmácias de produtos à base de cannabis no Brasil, mas rejeitou o cultivo da planta no país. A regulamentação é temporária, validade de 3 anos. A resolução cria, então, uma nova classe de produtos sujeito à vigilância sanitária. Durante o período, os produtos ainda não serão classificados como medicamentos. A delimitação de 3 anos foi sugerida pelo diretor da Anvisa, sob a justificativa de que ainda não há comprovação da eficácia dos tratamentos à base desses produtos. A eficácia e a segurança serão testadas e uma nova resolução deverá ser editada após o período. A norma entrará em vigor 90 dias após a publicação. A regulamentação impede que a cannabis seja manipulada em farmácias, por exemplo, de manipulação. A comercialização ocorrerá apenas em farmácias e drogarias sem manipulação e mediante prescrição médica. Então, a base, né, desses produtos, ela continua tendo que vir de fora, importada. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor André Meubergier. Ele é do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, é coordenador do Ambulatório de Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e conversa com a gente nos ajudar a entender um pouco o impacto dessa decisão tomada pela Anvisa. Bom dia, professor André, como vai?
Eu vou bem, bom dia.
Esse tema, o que a gente sabe é que são muitos os estudos e as pesquisas que vêm sendo feitos para o uso medicinal. Então tem para tentar controlar os sintomas de depressão, para doenças crônicas, autismo, prevenção de crises epiléticas. A gente sabe que têm sido feitos os estudos, mas são muitas as barreiras ainda para tentar encontrar um caminho viável e que chegue até quem realmente necessita do uso medicinal da cannabis aqui no Brasil. Então, o que é que essa decisão da Anvisa pode trazer para este mercado e para os pesquisadores também, os estudiosos?
Eu acho que para a questão dos pacientes que precisam dessa medicação ou desse tipo de tratamento, essa medida veio facilitar bastante a vida deles, já que hoje, né, precisa, vamos dizer, haver uma receita médica, o paciente precisa entrar em contato com uma importadora, a Anvisa precisava liberar individualmente cada pedido de uso desses derivados de cannabis. Então isso poderia levar muitas vezes até 3 meses para o paciente conseguir ter acesso a esse tratamento. Além disso, o preço é muito proibitivo, né? Os frasquinhos hoje dessas substâncias giram em torno de R$1.000. Então isso vinha atrapalhando muito a tentativa de acesso que algumas pessoas tinham para esse tipo de tratamento. Por outro lado, para pesquisadores, pelo que eu vi em relação a essa deliberação, não há assim uma clareza de como os profissionais que fazem pesquisa vão ter acesso a essas substâncias, né? Já que no Brasil é muito difícil a gente ter acesso a derivados de cannabis para efeitos de pesquisa também.
essa utilização, esse é o ponto-chave, destes produtos, porque um dos derivados da planta, não é? A gente sabe que tem mais de 100 substâncias, não é isso? Essa substância, o estudo da eficácia dessa substância ainda não está totalmente comprovado, porque a gente sabe que tem muitos estudos nessa área.
Esse eu acho que é um ponto extremamente importante, quer dizer, eu acho que houve, né, no início, por causa da gravidade das doenças, principalmente aquelas doenças ligadas à convulsão em crianças, que eram quadros dramáticos, então havia uma urgência para se conseguir medicações minimamente eficazes, e vem se percebendo que para algumas crianças que não respondem a tratamentos tradicionais para essa epilepsia, elas se beneficiam do cannabis. Isso deu uma sensação de urgência para que, né, as pessoas tivessem acesso aos derivados de cannabis, e eu acho que é um certo erro a gente querer extrapolar essa questão específica da dramaticidade dessa doença específica para todos os casos. Uhum. Então, muitas vezes, pessoas com câncer ou pessoas com Alzheimer, que são doenças muito graves, elas acabam tendo essa urgência de usar esses medicamentos ou essas substâncias, e muitas vezes, como nesses dois casos especificamente, as pesquisas ainda não são muito consistentes. Então, eu acho que a gente deve ter bastante cuidado em agora que vai facilitar o acesso, né, de tanto dos pacientes como aos médicos, a partir da prescrição, que a gente não faça um uso exagerado ou uso que gere, muitas vezes, um custo para o paciente e a possibilidade de efeitos colaterais, sem que a gente tenha pesquisas específicas ou mais consistentes que provem ou mostrem ou indiquem a possibilidade de sucesso, né? O exemplo são essas duas doenças que eu falei, né? Alzheimer e câncer, porque as doenças, vamos dizer assim, que já têm um substrato um pouco mais consistente de eficácia, são essas epilepsias refratárias em crianças, esclerose múltipla, onde os derivados de cannabis eles podem ajudar na espasticidade, alguns quadros de enjoo e vômitos pós-quimioterapia, e a gente, fora essas doenças, assim, a gente tem muito pouco de ciência mesmo corroborando a eficácia, né? Uhum. E para muitas doenças, a gente tem também terapêuticas eficazes que já existem e que a gente deve sempre tentar essas terapêuticas já consolidadas, e se o paciente não responder, a gente pode pensar nos derivados de cannabis.
Por enquanto, o cannabidiol, CBD, né? Tem muita gente estudando isso, tem até um centro, né, de pesquisa em Ribeirão Preto, no campus da USP em Ribeirão Preto. A gente vai tentar trazer também um dos especialistas desse centro de pesquisas em canabinoides da Faculdade de Medicina de Ribeirão para explicar para a gente como é que os estudos caminham. Agora, tem que ter indicação médica. Então, eu quero ainda discutir dois pontos. A questão da indicação médica, se todos os médicos estão preparados, têm informações para indicar esse tipo de uso. O uso é, como o senhor disse, restrito para determinados casos, quando outras terapias não funcionam. Então, como é que é a indicação dada pelo médico? Tem que ter isso, né? E, de outro lado, um pouco, eu não sei se dá para a gente explicar como é que se vai trabalhar com isso. Então, você vai importar a matéria-prima e aí tentar fazer o produto aqui no Brasil. É isso que vai ser permitido, né? Mas primeiro a indicação médica.
Então, esse eu acho que é um grande ponto, né? A gente, né, nós médicos, como qualquer pessoa, de alguma forma, a gente também está sujeito a essas pressões sociais e tal. E existe hoje uma pressão social que, de alguma forma, relaciona os produtos derivados de cannabis com uma cura de várias doenças, né? E eu acho que existe hoje um exagero em relação a isso, né? E a gente às vezes faz até algumas analogias, como a vitamina C há um tempo atrás, que todo mundo falava, vamos tomar vitamina C para que a gente viva mais, viva melhor. Então a gente teve, ou tem periodicamente, produtos que são considerados produtos que ajudam em tudo e que fazem a gente viver melhor e ter mais saúde. E o canabidiol, como você disse mesmo, né, é importante que as pessoas saibam que a planta cannabis sativa, ela tem vários produtos ativos, como você disse, em torno de 100 produtos canabinoides, e existe o THC, que é o que provoca o barato, que faz as pessoas terem o prazer associado a fumar maconha, e existe o canabidiol, né? Entre, são os dois, pelo menos até hoje, mais estudados. O canabidiol, que é esse que está sendo liberado no Brasil, ele não tem efeito psicoativo. Quer dizer, a pessoa, quando usa o canabidiol, ela não vai ter o barato da droga, ela não vai ter aquela sensação que ela teria, eventualmente, se fumasse maconha. Então, é importante a gente separar isso. E quando o médico vai prescrever, é muito importante que ele saiba que, primeiro, é uma droga relativamente nova, e a gente ainda não tem estudos de médio e longo prazo. Então, dependendo da doença, e quando a gente fala em doenças que vão ser tratadas por essas substâncias, a gente fala muitas vezes em doenças crônicas, então a gente vai usar a medicação por muito tempo, então a gente tem que pensar nos riscos que essa medicação pode oferecer ao paciente, a gente tem que pensar na idade do paciente, né? Muitas vezes, como o pessoal de Ribeirão Preto que estuda a ansiedade, uma coisa é eu tratar um adulto que tem ansiedade com canabidiol ou canabinoides e ele saber de alguma forma os riscos, outra coisa é eu tratar numa criança, né, onde você está expondo um cérebro imaturo ao efeito dos canabidióis. Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta, porque na hora que a gente vai prescrever, muitas vezes o médico ainda não está bem informado. Então, junto com esse tipo de deliberação, eu acho que a ANVISA, os CFMs, né, ou seja, os conselhos federais, o Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais de medicina, eles devem tentar fazer algum tipo de treinamento, algum tipo de informação para que os médicos possam saber um pouco mais sobre as indicações e os riscos antes de saírem prescrevendo. Porque à medida que eles vão ser vendidos na farmácia, a gente pode fazer a prescrição e essa pessoa ter o acesso, embora vá ser uma substância de uso de prescrição. Quer dizer, vão ser usadas as receitas, aquela receita azul, para os produtos que tenham menos de 0,2% de THC, e a receita amarela para produtos que tenham mais de 0,2% de THC. Então, acho que todos esses cuidados a gente precisa ter.
Então, com a proibição do cultivo, as fabricantes precisaram importar o extrato de cannabis. A regulamentação aprovada pela Anvisa prevê que a importação da matéria-prima seja semi-elaborada e não da planta ou de parte dela. Esse é um ponto que a gente também tem que deixar. Apesar de, e eu já fiz uma pesquisa rápida pela manhã, professor, porque sabia que esse tipo de polêmica ia surgir, já teve um juiz que autorizou uma empresa a plantar e vender a cannabis após a decisão da Anvisa. Então vai ter uma briga na justiça, sim, por algumas empresas interessadas. Já saiu uma decisão de ontem. Essa decisão, é só o pessoal pesquisar, vai encontrar, é a Justiça Federal do Distrito Federal, que autorizou uma empresa brasileira, pertencente ao Grupo Terra Viva, para também plantar a matéria-prima para a produção desse produto. Vamos ver como transcorre. É um tempo ainda de, digamos, de experimentação, e decisões como essa, eu acho que devem acontecer, né? Autorizações dessa natureza vão surgir via justiça.
E eu acho que essa questão da plantação, né, de poder se plantar, eu acho que isso depende também se o nosso país se estruturar para que a gente consiga ter um monitoramento desde a plantação até chegar ao consumidor final, né, isso não teria problema de ser feito aqui no Brasil. Né? Se a plantação e todo o processo ficar sob a administração estatal ou do governo, isso, de alguma forma, de novo, acho que barateia o custo e, de alguma forma, mantém um certo controle. O risco dessas medidas judiciárias é que a pessoa ganhando esse direito, vamos dizer, na justiça, a justiça, ou na verdade a Anvisa, ou não vai estar controlando esse processo no dia a dia, né? Então, é melhor que o governo assuma isso do que isso acabar sendo feito por empresas ou mesmo por pessoas ou grupos onde não vai se ter um controle, né? Já que essa deliberação de ontem, eu acho que ela ajuda, porque muita gente hoje vinha fazendo compra de canabidiol, assim, pessoas que vendiam na internet. Hoje, se você quiser comprar canabidiol, você compra sem nenhum controle, né? Ou seja, tem gente que fala que eles estão vendendo óleo de soja desde óleo de cannabis. Então, tudo isso tem um lado positivo se a gente conseguir monitorar e dar uma qualidade da substância para o paciente, né?
Vamos acompanhar. Professor André Malbergier, do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos aqui sobre o assunto. E estamos à disposição para voltar a discutir o tema.
Tá bom. Muito obrigado e bom dia a todos.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Uma pesquisa científica sobre os efeitos do consumo de maconha na função reprodutiva e sexual. Um trabalho de 19 anos de estudos, que recebeu premiação, prêmio da Associação Americana de Urologia 2019, na categoria Ciência Básica e Fisiopatologia. Foi demonstrado o mecanismo de lesão celular pelo THC. Professor Dr. Jorge Halak, da Divisão de Clínica Urológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, responsável pelo estudo. Ele também é coordenador do Grupo de Estudos em Saúde Masculina do IEA, o Instituto de Estudos Avançados. Bom dia, professor.
Bom dia a todos os queridos ouvintes da Rádio USP.
Eu gostaria que o senhor trouxesse detalhes para a gente dessa pesquisa científica reconhecida, premiada, sobre os efeitos. Quer dizer, o que é que já há de certo? E aqui a gente não está falando o que eu acho, o que eu não acho, a gente está falando de dados científicos.
Esse trabalho, ele se iniciou a partir de uma observação. Eu sou urologista clínico, atendo os pacientes, e eu comecei a entender que alguns usuários de maconha tinham o sêmen de qualidade pior. Eles tinham aparentemente mais chance de ficarem inférteis e algumas alterações da esfera sexual, mas não disfunção erétil. Particularmente queda de desejo, lixo sexual, baixa de libido. Aí nós começamos a montar um estudo, e esse estudo demorou 19 anos, por conta de vários fatores. Nós decidimos fazer um estudo praticamente prospectivo e comparar vários grupos de pacientes. Nós, como os usuários de maconha, sempre um dos argumentos é que eles não fumam cigarro e que o cigarro é que faz mal de verdade, nós fizemos uma comparação entre a qualidade seminal dos espermatozoides dos usuários de maconha com os fumantes de cigarro, os tabagistas, e fizemos como grupo controle os pacientes pré-vasectomia, ou seja, pré-vasectomia, indivíduo comprovadamente fértil, que teve um filho até 12 meses atrás, e comparamos também com os pacientes inférteis, os pacientes que vêm serem avaliados por infertilidade masculina. Então, na entrada desses pacientes, foram mais de mil pacientes que deram entrada para o estudo. O interessante é que nós tivemos muita dificuldade de que os pacientes usuários de maconha aderissem ao estudo. Muitos se negavam a assinar o consentimento informado, outros disseram que não tinham interesse no estudo porque era a impressão minha que fazia mal, porque só causava um relaxamento, e eles já faziam exercício físico, tinham uma vida saudável, aquilo era só um detalhe da vida deles, então que não tinha sentido estudar. Então essa foi uma dificuldade muito grande que nós tivemos ao longo do estudo, que não foi encontrada na categoria, por exemplo, dos tabagistas ou dos outros indivíduos estudados. Mas, de maneira geral, os dados foram ficando muito sólidos ao longo dos anos, e nós começamos a entender o que acontece com esse. Nós excluímos vários fatores de risco, então os critérios de exclusão foram muito rigorosos, praticamente todos os fatores de risco de alteração testicular foram excluídos. O uso de outras drogas, por exemplo, evidentemente não dá para colocar esse indivíduo. Se tinha história de alterações testiculares prévias, cachumba, doenças sexualmente transmissíveis, doenças genéticas, alterações com o uso de outras substâncias químicas, uso de medicamentos, uso crônico, ou seja, os critérios de exclusão tiraram centenas de pacientes do estudo, mas o núcleo do estudo foi muito sólido por causa desse rigor técnico. E nós associamos ao estudo não só análise seminal, espermograma. O espermograma, ele é muito simplório para você identificar alterações funcionais do espermatozoide. E os estudos que existem na literatura, que mostram um certo grau de alteração seminal, mas não tão profundo quanto esse, eles são baseados praticamente somente em espermograma e não em outros testes funcionais. Dentro do Centro Androscience de Ciência e Inovação, de laboratório de alta complexidade em andrologia e reprodução masculina, nós temos um laboratório capacitado para fazer a avaliação de testes funcionais. E nós fizemos um teste, todos os testes funcionais que existem praticamente foram realizados, e nós vimos que o mecanismo de lesão celular identificado de maneira muito característico nos usuários de maconha é chamado de estresse oxidativo, uhum. É quando gera radicais livres de oxigênio. E o detalhe do usuário de maconha, diferentemente do usuário de cigarro, porque, por incrível que pareça, para a função espermática, o cigarro não é tão ruim quanto a maconha. Óbvio que não estou falando de câncer, óbvio que o cigarro é muito ruim para a saúde em geral.
Sim, você está falando do estresse oxidativo.
Estou falando de um detalhe em particular no espermatozoide. Uhum, uhum. Tá? O cigarro, do ponto de vista de saúde pública, é abominável. Todo mundo sabe disso, não preciso nem entrar em detalhes. Mas dentro desse escopo da função espermática, nós observamos que o cigarro ele causa uma elevação pequena do radical livre de oxigênio, dos radicais, né, do estresse oxidativo, mas por conta de um processo extracelular. Enquanto que o THC, ele gera um tipo de radical livre de oxigênio na própria membrana do espermatozoide, ou seja, é uma produção intracelular de estresse oxidativo. Então, ou seja, existe dentro da formação do espermatozoide a geração dessas substâncias que causam lesão na membrana. Vocês imaginem aquele filme, comparando o que acontece, é aquele filme medieval que você tem o castelo sendo bombardeado pelo inimigo com aquelas bolas de fogo arremessada das catapultas. Então, aquela bola de fogo, ela vai bater no castelo e vai fazer buracos. É mais ou menos isso que acontece.
A imagem é terrível, professor. Esse estresse oxidativo intracelular é recuperável? Quer dizer, isso destrói... Eu quero entender a repercussão... Claro, o senhor está explicando então, tecnicamente, mas para o nosso ouvinte comum, qual é a consequência?
Tá certo. Então, vocês imaginem que o DNA do espermatozoide é o rei no castelo. Se você ataca as paredes do castelo, o rei está ameaçado. Ele está seguro ainda dentro de uma sala lá no fundo do castelo, mas ele vai estar sujeito a uma invasão. É exatamente o que acontece aqui. Ou seja, se você faz buraco na parede do castelo, você perde a segurança do entorno para você proteger o DNA do espermatozoide. Então, com o tempo, há uma lesão também do DNA espermático, foi o que nós observamos. Os usuários de maconha, eles têm uma quebra do DNA espermático, ou seja, há uma fragmentação do DNA do espermatozoide. E isso foi muito, isso se repetiu, assim, sistematicamente. Nós estudamos a origem disso, então tem toda uma explicação bioquímica por trás desses achados, né? E nós identificamos isso de maneira muito elegante, né? Então, esse foi o achado. Então, e também vimos algumas alterações do ponto de vista hormonal, que depois eu posso entrar em outros detalhes, né? Mas, ou seja, o que ficou claro é que a maconha fumada, por conta, basicamente, do tetraído canabinol, ela causa uma alteração no espermatozoide que pode levar a uma maior chance de infertilidade. E os parâmetros seminais dos usuários de maconha foram iguais ou e até mesmo piores que o do grupo de pacientes com infertilidade por outras causas. Ou seja, o usuário de maconha, que por longo prazo, ou seja, tem que dizer que os pacientes que foram estudados, eles usaram maconha por um período longo, né? Eles usam maconha pelo menos há 8, 10 anos, e isso se assemelhou em termos de qualidade ao grupo de pacientes inférteis. Então, é um dado na literatura inédito, é um dado novo, e eu acho que deve ser levado em consideração com as políticas de saúde pública de uso recreacional da maconha fumada. Ou seja, não estamos falando aqui da maconha medicinal, que eu sou favorável, ou seja, não da maconha, mas das substâncias, que é o canabidiol e o canabinol, que são as substâncias não psicoativas, estão presentes em menor percentagem na maconha, ao redor de 1%, enquanto o tetraidrocannabinol, hoje as maconhas são muito potentes, não é que nem na década de 60, quando foi lançado o movimento hippie, que isso pegou fogo. Naquela época o THC era ao redor de 5, 6 até 8%. Hoje o THC a gente fala de 17% ou mais, né? E também temos hoje um outro fator complicador, que são os cigarros eletrônicos à base de THC, que por incrível que pareça, você pode ter o refil do líquido que vai até 92% de THC.
Nossa!
Algo ainda nem estudado, nem ainda... A gente não sabe o que acontece, a venda no Brasil é proibida, mas isso tem lugares nos Estados Unidos que você compra abertamente, na Califórnia. Ou seja, é algo que nós ainda temos que avaliar os efeitos nocivos disso, mas seguramente, em termos de saúde pública, eu coloco aqui uma observação muito séria no uso livre da maconha inalada para uso recreacional e até mesmo para uso medicinal. Porque existem outras formas do indivíduo que precisa do medicamento utilizar. Ele pode usar um spray de canabidiol e canabinol, ele pode passar um óleo na pele, pode usar um comprimido, mas, eventualmente, a maconha inalada...
É isso que o senhor acha o risco?
Sim, existem casos, porque na medicina é tudo risco-benefício. Você vai fazer quimioterapia para um indivíduo que tem câncer, então o risco do câncer é maior que o da quimioterapia. Se ele tem uma doença grave, que os efeitos colaterais são menores do que o benefício, evidentemente, caso a caso. Mas, de maneira geral, a gente tem que procurar soluções que sejam ideais, né?
Me preocupa aqui, como é que a gente pode transformar uma informação científica como essa em que isso chegue, especialmente para os jovens, homens que muitas vezes nem passam por exames tão cedo, né? Não buscam, como as mulheres, um exame, não tem lá seu médico, urologista. Então, como é que a gente transforma essa informação e faz esse alerta para esta população masculina dos riscos? Essa é uma questão, e associada a isso, se o sujeito então se conscientiza desse risco e deixa de consumir esse produto, você tem o organismo se regenera ou os riscos já estão aí, são cumulativos? Eu quero entender esse ponto e aí como é que a gente pode fazer uma prevenção.
Então, a primeira pergunta é interessante. Eu acho que nós temos que fazer dessa pesquisa, que foi algo significativo em termos de conhecimento sobre o assunto, em algo mais público. Eventualmente, programas como esse, talvez o Ministério da Saúde devesse se preocupar em divulgar isso nas escolas, porque a gente sabe que o uso de maconha hoje, infelizmente, chega no nono ano escolar, com aproximadamente 10% dos alunos já tendo experimentado maconha. Isso só aumenta a proporção na adolescência. Nós também temos que, no meu entendimento, desmistificar essa aura de romantismo idealizador, que a maconha só relaxa, que ela só faz bem, e colocar no lugar que ela tem que ser. Ou seja, existem riscos associados ao consumo que tem que ser avaliados. Os pais têm que se envolver nisso. A gente percebe, quando eu dou palestras nas escolas, por exemplo, a gente percebe que os pais são muito importantes nessa equação, além dos professores. Então, realmente conscientizar a sociedade que existem riscos no uso da maconha, assim como isso deveria ser bem mais divulgado, né? Então, o Brasil está nessa ampla discussão sobre a descriminalização da maconha para uso recreativo ou não. E essa pesquisa vem numa hora muito importante, até para os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades aí tomarem consciência que existe um risco que foi descoberto, que não é pequeno, né? Em relação a outro aspecto, nós temos que deixar claro, assim, na minha experiência e na experiência de outras pessoas que lidam com pessoas que... Eu não lido com o usuário de droga diretamente, eu lido com os efeitos, né? Eu estudo a função masculina, reprodutiva e sexual. Mas a gente percebe que o usuário de maconha tem muita resistência quando você dá a informação que ele deve, para ele ter um filho, tem que diminuir o consumo drasticamente ou até mesmo parar. Então, é muito difícil dele aceitar essa informação. A defesa existe várias respostas, posso citar várias aqui, tipo, eu faço exercício todos os dias, eu como me alimento saudável, eu tomo sol, eu faço ginástica, isso aqui é só um relaxamento, então para mim não faz mal. Então eu já vi várias vezes que essa pesquisa está errada e que ele está certo, porque para ele não faz mal. Eu é que acho que... Então é complicado você combater algo. E quando você pega um indivíduo que está infértil por conta da maconha, por espermatozoide de péssima qualidade, na frente da esposa, e você fala que ele tem que parar de usar, e você, ao longo dos últimos 20 anos, nós também tentamos descobrir soluções para isso, elas foram, de certa maneira, encontradas, né, com o uso de alguns antioxidantes específicos para isso, que combatem o efeito do estresse oxidativo, né, e até outras substâncias que estimulam a função testicular, ou seja, existe uma possibilidade de você combater esses efeitos, né? Então, aí ele só para de usar quando ele está confrontado com o risco de perder a esposa ou de não ter filho, entendeu? Ou seja, tem que chegar no extremo, né?
Que resistência
para conseguir ter uma solução. Então, muitas vezes eu recomendo que ele faça um tratamento, até de internação, para poder, né? Agora, nós também observamos se você não fizer uma intervenção médica, demora para reverter por si só o efeito da maconha no espermatozoide, não é algo de imediato.
Uhum.
Então, se ele usou muito tempo e tem esse mecanismo de lesão celular ativado, que é o mecanismo de cascata, ele é ativado, ele vai embora ladeira abaixo, né? Não para por si só, demora para você reverter ele assim, só na base da observação. Você tem que haver uma intervenção médica para você poder... pelo menos tentar melhorar isso aqui. Uhum. Né?
Muito bem, especialmente se quiser ter filho, vai ter que passar por tratamento. Muito bem, professor. Tá, e portanto, é um alerta.
O tratamento medicamentoso.
Medicamentoso.
Nós não estamos falando de proveta. Proveta é uma coisa muito de exceção. Né?
Quer dizer, tentar diminuir esse estresse oxidativo, melhorar a qualidade como o senhor está dizendo, do esperma, do espermatozoide, para poder levar uma gravidez, né? Natural. A gente ainda está falando natural.
Isso. Uhum. Natural, ou nos casos muito graves, a gente tem que fazer reprodução assistida, mas com o espermatozoide em melhores condições.
Uhum.
Não dá para você fazer um bebê de proveta com o espermatozoide com altos índices de alteração celular, porque a chance de um sucesso num procedimento que já não é muito alto o sucesso, ao redor de 30%, fica menor ainda.
Isso ficou claro. Muito bem, está um alerta muito importante. A gente vai, inclusive, colocar o link do estudo completo para quem tiver interesse nesse assunto. Está aí, portanto, este estudo de longo prazo, né? 19 anos de estudos, pesquisas sobre os efeitos do consumo da maconha recreativa na função reprodutiva e sexual do homem, que inclusive foi premiado pela Associação Americana de Urologia 2019. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte sobre o tema.
Eu que agradeço a oportunidade.
E chegamos ao final do episódio de hoje. Essas e outras entrevistas você acompanha de segunda a sexta, das 7h30 às 9h30 da manhã. Na Rádio USP 93,7 em São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. E se quiser baixar nosso podcast, é só acessar o portal jornal.usp.br ou utilizar seu agregador preferido. Nosso podcast volta em fevereiro. Até lá!
Jornal da USP no ar. Medicina.